Quais foram os resultados das manifestações do dia 25 na Paulista? Eu sou Oliver, seja bem-vindo ao canal Oliver Talk, e é sobre isso que nós iremos falar. Conforme o vídeo anterior que eu fiz, chamado Por que eu não irei na manifestação do dia 25, eu tinha falado para vocês que eu iria esperar um pouco para saber o que a esquerda estaria falando sobre essa data e fazer uma análise. Então, como vocês estão vendo aqui na tela, que não é um podcast, não está vendo, mas quem está vendo aqui no YouTube, é muita coisa. A gente vai comentar muita coisa. Então, se prepara, que vai ser uma aula longa, certo? Vai ser uma aula longa. Acredito que vocês gostem, certo? Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist Política Nacional. Quem quiser ver, está completo, né? E uma coisa acho que vocês já perceberam, né? A esquerda manifesta uma posição uníssona. Qual é essa posição uníssona perante as marchas? E eu escolhi uma pessoa para representar a esquerda, José Genuíno, certo? Tem várias pessoas da esquerda falando exatamente a mesma coisa, várias figuras carimbadas, vários intelectuais, vários políticos, não é vários comentadores, mas eu resolvi escolher um, José Genuíno, para a gente fazer aqui a nossa análise. Certo? Ah, mas José Genuíno foi pro Mensalão? Tudo bem. Mas a questão aqui do José Genuíno é que ele é a figura histórica do PT. Certo? Ele é uma figura histórica. Então, ele está próximo do homem, ele está próximo do presidente, ele está próximo da base. Eu acredito que ele possa ter uma visão razoável da situação. E essa entrevista do José Dirceu, caso vocês queiram ver a entrevista completa, certo? Está aqui no canal da TV Fórum. Não é? Se chama Bolsonaro traz os militares para si novamente com a proposta de anistia. Tá bom? Essa análise foi feita há 3 semanas, correto? Eu já tinha assistido ela há 3 semanas, só que estou fazendo agora, porque eu estava esperando ainda mais resultados aparecer. Vamos lá, então, eu posso deixar esse vídeo aí, com a entrevista completa, na descrição. Então, em primeiro lugar, separei o vídeo em 4 partes. Que o José Genuíno comenta e, respectivamente, o que a esquerda pensa sobre esse assunto. E eu acho que ele vai ser muito importante para a gente se preparar, caso alguém queira se preparar, ou caso você queira saber o que está acontecendo, ou para entender esse imbróglio, não é? Então, iremos falar sobre o que foi a marcha para a esquerda, a função do STF para a esquerda, o que a esquerda deve fazer em relação a tudo isso e o que a esquerda está achando da direita. Certo? Então vamos lá. Começando pela marcha. Então, em primeiro lugar, os comentários que a gente vê dos analistas de esquerda é que essa marcha, de fato, ela representou uma força. Não é? Não foi algo flopado ou no sentido que não foi ninguém. Não. Você teve. Muitas e muitas pessoas foram na marcha. Tanto é que no meu vídeo anterior eu não falei nem em números. Não é? Você pode ver lá. Não falei, nunca falei em números, nunca falei nada disso. Não é? Então, representou uma força ali. E essa força, ela é representada pelo número de pessoas. E a esquerda, no geral, mais representada aqui pelo papel do José Genuíno, classifica essa marcha com 2 tipos de pessoas, basicamente. Pessoas que são de igrejas neopentecostais e classe média antipetista, que é uma coisa geral, né? Desde a classe média baixa à classe média alta. Ele fala exatamente isso, certo? Essa classe média antipetista é interessante, porque ele pode estar incluindo conservadores, liberais, né? Mas ele classifica igreja neopentecostal. E ele chama de igreja neopentecostal igreja que prega a doutrina da prosperidade. Para quem não sabe, a doutrina da prosperidade é uma doutrina que explica que se você é filho de Deus, logo você deve ser próspero, porque Deus vai abençoar os seus filhos para eles serem prósperos, certo? Um resumo aqui, basicamente. Então você já sabe, você que entende um pouco sobre a esquerda, a turma já olha isso e fala: olha, essa igreja não é um pentecostal, representa a burguesia. Ou quer transformar o proletariado na burguesia. Toda aquela história que você já conhece. E a classe média antipetista. Então, na análise da esquerda, você tinha essas duas figuras. O que não está de todo errado, certo? Ele só teria que detalhar mais essa classe média antipetista, porque classe média tem classe média antipetista e tem classe média petista. Tem de tudo na classe média. Então, é de tudo errado. Foi meio que um. Então, e nós temos que pensar uma coisa. José Genuíno, ele acaba falando que o objetivo da marcha foi politicamente calculada para Bolsonaro e as pessoas que foram em janeiro conseguirem uma anistia, certo? Se vocês repararem, no discurso em si do Bolsonaro naquele dia, ele não deu entender de anistia. Eu sei, não é que não deu entender, ele não usou exatamente essa palavra, se não me falha a memória, tá? Mas depois eu sei que na revista Oeste, ele fala que um dos significados era anistia mesmo, correto? E desde o momento que teve aquela marcha, a imprensa, os intelectuais de esquerda e toda a turma começaram a falar sobre anistia, que o Bolsonaro quer anistia para ele, Bolsonaro quer anistia para os militares, Bolsonaro quer anistia para os civis, né? Então você percebe que a turma, em início, não está usando o mesmo tipo de linguajar, não é? Para taxar que o Bolsonaro só quis fazer isso. E, de fato, muitas pessoas concluem que uma das coisas que ele estava fazendo isso é justamente com medo da prisão e que a pressão popular poderia evitar a prisão. Tá? Mas uma coisa é um fato. Vamos analisar aquilo que o Bolsonaro disse. Ele queria defender o Estado Democrático de Direito. Que a gente sabe que no final não era bem assim, não é correto? Que a ideia de você defender o Estado Democrático de Direito era garantir a lei e a ordem. E esse garantir a lei e a ordem, conforme eu expliquei no vídeo anterior, de fato era uma crítica, né, aos juízes, que vocês já sabem. Mas continuando aqui, uma coisa muito interessante que a esquerda falou, confessou, olha, de fato, o Bolsonaro mudou o tom do discurso. Estava todo mundo pensando que o Bolsonaro ia atacar o Alexandre de Moraes, que ia ir para cima da turma. Cara, desde aquele 7 de setembro, que é a data, né, que o Bolsonaro recuou, correto? Ele já mudou o tom faz tempo. Então eles estão um pouco atrasados nessa. E que o Bolsonaro falou, pediu para o Alexandre de Moraes sair, depois fez a cartinha com o Temer. E uma coisa assim interessante que eles também falaram, né, do discurso combinado com o Temer, né, que o Bolsonaro, vocês acabam sabendo depois, né, que o Bolsonaro falou para o Temer qual que seria o discurso dele. Ah, tá, ok. Então, cara, gente, é um negócio assim impressionante. Impressionante. Eu fico pensando, quem foi a pessoa que vazou isso para a imprensa? É, né? Ou quem contou? Agora, dito isso, dito posto, independentemente de tudo isso, a esquerda tem absoluta certeza que o Bolsonaro será preso. Isso, para eles, já está mais do que certo. É impressionante. Eles têm uma certeza nessa ideia de que o Bolsonaro vai ser preso e não tem como ele escapar disso. E justamente por causa dessa premissa que a esquerda tem, na qual Bolsonaro será preso, eles acreditam que a marcha é politicamente calculada já para ele ter a anistia depois da prisão dele. Não é porque, para a esquerda, na figura de José Genuíno, Bolsonaro sabe que vai ser preso. Não tem o que fazer. Então, ele quer emplacar já um projeto de anistia. E, por causa disso, a esquerda, no atual momento, já está fazendo o quê? Anistia não. Não sei se vocês perceberam, né? Eles já estão ali articulando para que não exista a anistia em alguma medida, não é? Então, essa análise aqui do José Dirceu sobre a marcha, eu não acho que esteja de todo errada. Tem algumas críticas em relação a ela, não é? Porque os termos e como ele classifica as pessoas não é da maneira mais correta, certo? Ele também puxa muita coisa ali que ele sabe do bastidor. Mas vamos aqui para os outros pontos que vocês vão entender essa questão da marcha melhor, tá? Que eu não falei tudo ainda, não. O que que para a esquerda, para José Genuíno, no geral, o que que essa marcha provocou nos outros setores da sociedade? E essa é uma coisa muito interessante da gente avaliar aqui. Primeiro, a STF, tá? Então, para a esquerda, sim, cara, a STF vai prender todos os militares e civis que tiveram alguma participação na tal da minuta. Ou no sentido de que Bolsonaro, em alguma maneira, quis provocar o golpe. Isso é um fato. A esquerda sabe que o STF vai fazer isso. Não tem como mais voltar atrás. José Genuíno deixa bem claro que, a partir do momento que o STF ligou os motores, eles não irão voltar atrás, porque não tem mais. Eles já provocaram toda a mídia nacional, já colocaram isso no debate público, já chamou Bolsonaro e os bolsonaristas de golpista. Então, para José Genuíno, o STF não vai voltar atrás, né? Porém, aí veio uma crítica, que é feita, no geral. Não é uma crítica. O José Genuíno, ele percebe, ou a esquerda percebe, isso daqui. A esquerda não pode ficar só dependendo do Alexandre Moraes, né? Então, olha que interessante. No mesmo vídeo em que ele fala que, ah, não, a direita pertence às classes dominantes, ora, quem é que necessita da classe dominante para retirar o seu adversário político da corrida eleitoral? Ele deixa isso bem claro. A esquerda está dependente de Alexandre de Moraes, sem sombra de dúvidas. E não pode mais depender. Tá? Eu vou apagar isso daqui, pessoal. Não é para isso aqui. Tá aqui, não. Vou apagar isso aqui porque essa última parte, ela tá aqui na esquerda. Mas isso daqui é notório como um figurão do Partido dos Trabalhadores, tá? José Genuíno, ele percebe isso. E aqui no próprio vídeo tem uma mini biografia, só para vocês entenderem o peso do José Genuíno para o PT. Às vezes a gente só conhece ele por causa do que aconteceu no Mensalão. Mas se você olha isso daqui, ó, José Genuíno foi líder estudantil no Ceará nos anos de 1960, participou da Guerrilha do Araguaia, sendo preso, torturado em 1972, solto em 1977, participou da fundação do PT, virou deputado federal em 82, 86, 90, 94, 98, 2006, preso em 2013, solto em 2020. Então, a despeito aí de todo o drama nesse texto, ele é uma figura central, uma das figuras centrais da esquerda brasileira. Correto? Então, uma das coisas que ele sugere que a esquerda tem que fazer, e ele está trabalhando para isso. Em primeiro lugar, ele fala sobre que a esquerda ela deve retomar a mobilização política das ruas. O que não acontece mais. Desde as marchas de 2013, isso não acontece mais. Isso é um fato. Então, ele acha que a esquerda, com a sua militância, deve tomar as ruas novamente. Só que isso não está acontecendo. E ele fala de três datas importantes. 8 de maio, certo? 1º de abril, que é 60 anos do golpe, que ele explica lá. E 1º de maio, que você já sabe qual data é essa. E a gente sabe que 8 de maio não aconteceu nada, né? As marchas à esquerda estão flopando. No sentido numérico. Numérico. Certo? No sentido numérico. Porque a direita coloca muita gente na rua, mas a marcha da direita não vira um ato político concreto. Correto? A esquerda coloca poucas pessoas e, passa dia menos dias, estão liberando uma lei lá, estão conseguindo aprovar uma lei. É disso que ele está falando. Então, nós temos que colocar as pessoas para a rua. E tem uma coisa muito interessante também. Ele fala, se a esquerda não pensar a longo prazo, vai perder as ruas. Na verdade, já perdeu. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Ah, então, o que acontece? Desde que o Haddad perdeu e o Mano Brown foi ali no palanque e falou o seguinte, olha, vocês têm que voltar para a base, ou seja, vocês têm que pensar. vocês têm que repensar as estratégias, o que fazer e como agir. E como funciona esse tipo de pensamento? Em primeiro, além das figuras lendárias do partido e dos seus políticos, você tem os intelectuais. E você tem o quê? Os militantes. E eles precisam fazer o quê? Um plano de ação para reconquistar o poder. Isso é um clássico de como um partido faz. Pense numa coisa. A direita perdeu as eleições. Bolsonaro perdeu as eleições. Certo? De 2022. Quem está pensando no movimento no geral? Quem está pensando é o Bolsonaro. E a liderança política ao redor dele. Você não tem intelectuais e você não tem militantes. Lembrando que, coisa muito importante, antes que alguém me encheu o saco. Militância. Aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó. Militância não é igual à massa. Não é o seu Zezinho, a dona Carminha indo pra rua. Militância não. Militância são agentes profissionais com o intuito de trabalhar politicamente. Certo? Então, é ele que vai estar lá na rua sempre, é ele que vai fazer os interesses do partido e por aí vai. Então, isso não existe. Isso na direita não existe. Né? Então, veja bem: direita perdeu, Bolsonaro perdeu as eleições, correto? E você tem só o quê? Uma camada. Pensando nas pessoas da direita, que é o próprio Bolsonaro e seus líderes. Onde estão os intelectuais? Eu respondo para você. Quando os intelectuais estavam criticando o Bolsonaro, o que o Bolsonaro falou? Ah, vocês fazem parte da direita burra. Você imagina o Lula falando isso dos intelectuais à esquerda? É, né? Então é isso, minha gente, né? É o Bolsonaro chegando aos intelectuais, né? É os políticos chegando falando que não precisa de militância, né? É a massa se sentindo militância, não é? É uma bagunça, é uma bagunça fenomenal. Então, o líder do PCB, que era uma outra análise também que eu vi dele, ele falou, cara, a direita só não ganhou essa eleição porque a direita não sabe fazer jogo político. E não sabe. Não sabe. Olha que a esquerda está fazendo com a Marielle em todos esses anos. Não é? Olha o que a direita está fazendo com as pessoas que foram presas lá em janeiro. Basicamente, está todo mundo pensando o quê? Na libertação do Bolsonaro. Não é? Evidente, tem algumas pessoas tentando ajudar essas pessoas, mas você não lembra. Pequenininho. Não é? Então, isso é muito importante aqui para a gente reparar. Militância não é igual à massa. Só que todo mundo que faz parte da massa acha que é militante. Todo mundo que vai lá no domingo, do dia 25, acha que é militante. Por quê? A pessoa não sabe a definição e não sabe os conceitos. Isso é importante, tá? Então, a esquerda ela tem o quê? Ela tem militante. Ela não tem a massa, mas ela tem militante. Ela consegue fazer o que a máquina rodar ao seu favor. Quando, por exemplo, precisa se nomear um juiz sei lá, de uma comarca qualquer, que é o presidente, ele vai pegar alguém dentro da sua militância. O Bolsonaro não tem militância. Porque eu acho que as pessoas nem sabem o que é militância. Isso que o Olavo de Carvalho encheu o saco com isso. Eles acham que é a massa. Mas vai fazer o quê? Vou fazer o quê? É, né? Vamos pra frente. Certo? Então, aqui tem dois tópicos, né? Sobre a esquerda. Não estar pensando em longo prazo. E, de fato, o que acontece? A esquerda, ela. A crítica do genuíno, e essa crítica é muito boa, vocês vão perceber uma coisa fantástica. Se a esquerda ficar presa ao centrão, a direita criará dificuldades ao governo. Gente, quantas pessoas não reclamavam no governo do Bolsonaro que o Bolsonaro não podia se render ao centrão? Sim, deu ao centro besteira, não sei o que, tá traindo, não sei o que lá. E aí você olha na esquerda falando exatamente a mesma coisa. O Lula não pode render ao centrão. Então, cara, às vezes é muito igual as coisas. Não que o fato de algumas coisas serem iguais significa que essencialmente. E são coisas naturalmente distintas. Mas você percebe que as táticas, elas não mudam muito. Só que as pessoas não sabem as táticas básicas. Ou seja, isso acontece em parte porque o Lula ganhou as eleições com a ideia de pacificar o Brasil, chamando quem? Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu. Aí você tem que falar que realmente o Lula foi espetacular, porque ele conseguiu ganhar a eleição do presidente do Brasil, tendo Geraldo Alckmin como vice. Eu nem sei, ele só ganhou em São Paulo porque os adversários dele aqui era muito ruim, tinha menos carisma do que ele. Certo? Mas assim, é basicamente isso daqui. Continuando aqui a nossa análise, essa frase é muito importante. O problema é que uma parte da esquerda, com o lema de pacificar o país, possivelmente defenderia a anistia a Bolsonaro e aos civis. Essa é uma frase do Genuíno que está vinculada com relação com o Centrão. Por quê? Uma parte da esquerda acreditou no projeto do Lula porque o Lula falou que ia pacificar o país. E para isso ele tinha que fazer uma aliança com vários líderes que não eram da esquerda tradicional. Tá? Eram da esquerda, mas não era da esquerda tradicional, era chamado de burguesia, por isso, como o próprio Geraldo Alckmin. Então, nesse lema de pacificar o país, o José Genuíno acredita que essa própria esquerda pode chegar a um ponto de pedir anistia para o Bolsonaro e essas pessoas, por quê? Porque nós temos que pacificar o país. Se essas pessoas forem presas, o que se essas pessoas continuarem presas, porque elas já estão, o que vai acontecer com o país? Ah, existe uma possibilidade disso que o José Genuíno está falando? Olha, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Certo? Porque o Lula e essa turma, eles tem uma questão muito relacionada de como a mídia os observa, né? Se realmente eles estão perdendo poder ou não. Eu acho que isso daqui não faz muito sentido o que ele está falando, mas pode ter uma possibilidade, certo? Mas continuando isso, aí ele começa aquelas críticas sobre figuras dentro do partido, como a Gleisi Hoffmann. Ele falou que a Gleisi só fica tweetando. Aí eu falei, pô, a Gleisi virou uma Carla Zambelli de esquerda. É isso que eles falaram. A Gleisi virou Carla Zambelli de esquerda. Ela é que só twitta, não faz nada. É, meu amigo. Toda a ideologia, todo partido político tem a Carla Zambelli que merece. Não é? Porque todo mundo fala que a Carla Zambelli é assim. Não é? Então ele falou, a Gleisi virou uma Carla Zambelli de esquerda, né? Então, todo partido tem uma Gleisi também que merece, né? Então, mas vamos lá. Então, de acordo com isso, eles acham que eles precisam radicalizar mais ainda. Olha isso, cara. Eles precisam radicalizar ainda mais. Porque não se pode negociar com o Centrão antes de você ter o confronto. O problema é que o Lula não está tendo confronto. Ele já vai e negocia, ele cede. Ele fala, não, não é isso. Mesmo que você tenha uma base pequena, você tem que ter o quê? O confronto. E no confronto, depois que tiver, você vai fazer o quê? Aí você vai negociar. Esse é o ponto principal. E o que ele fala? Que a esquerda tem que polarizar mesmo. Não pode fazer como o Bolsonaro estava fazendo entre 2018 e 2022. Qual que era? Ah, fazer alianças com o Centrão. Né? Então, você percebe que a esquerda está pedindo para o Lula não ser igual ao Bolsonaro. E é engraçado, porque o Lula, o Bolsonaro, estava sendo que nem o Lula de agora, né? Fazer as alianças, não sei o quê. E muitos críticos de direita estavam pedindo exatamente isso, que Bolsonaro não teria que temer a polarização. Olha só como as coisas vão se encaixando. Como elas vão se entendendo. E uma coisa interessante, olha só, eu acho que nesse sentido a esquerda ela é mais madura que a direita em muitos níveis. E eu vou explicar por quê. O José Genuíno, ele estava criticando o Lula. Criticando o Lula no vídeo. E ele chama isso que, olha, o Lula tem meu apoio, mas um apoio de maneira crítica. A direita brasileira, representada na figura dos bolsonaristas, os bolsonaristas, pelo menos os que eu conheci, eles não aceitam o apoio de maneira crítica. Eles querem adesão total. Não tem como. Não é? Então, se você é um cara que vota no Bolsonaro, mas não quer ir na marcha, porque você fala, cara, estrategicamente isso não faz sentido, você é massacrado por essa turma. Você não pode ter nenhum apoio de maneira crítica. José Genuíno continua apoiando Lula e batendo nele. Hã? E ele tá lá. As pessoas acham que ele tem razão em alguma medida. Na direita, não, na direita, meu amigo, na direita isso é impossível. Na direita bolsonarista também. É impossível o apoio de maneira crítica. Olha, quantas pessoas que apoiavam o Jair Bolsonaro, mas criticavam as suas atitudes, elas eram massacradas. Em primeiro lugar, incitado pelo próprio Bolsonaro, ou melhor, muitas dessas pessoas criticavam porque o Bolsonaro criticava quem criticava ele. Apoiadores, meu, que é isso? Isso não faz sentido. E não faz absolutamente nenhum sentido, porque imagina o Lula, imagina qualquer presidente criticando as pessoas que apoiaram ele, só que não gostam de algumas atitudes. O que você tem que fazer? Você tem que absorver ali, se concordasse, tá nessa posição. Então, muitos desses bolsonaristas fazem isso porque o Bolsonaro incitou. Em primeiro lugar. Não é? Mas tudo bem. Espera-se uma maturidade. Talvez isso daqui, gente, ocorra daqui a uns 6 anos. Porque você veja bem, a esquerda, vamos dizer assim, fazendo um recorte desde a ditadura militar, foram perseguidos ali, ou dizem que foram perseguidos, depois trabalharam nas universidades, ficaram muito tempo sem ganhar as eleições, depois ganharam as eleições, depois teve sua figura maior sendo presidente. Então, vamos dizer assim, eles já estão acostumados. Pode ser a primeira vez que a direita venha até o presidente preso. E aí sim vai acontecer o quê? Uma certa maturidade. Não é? Pessoas vão começar a ter. Porque ainda a direita está naquela fase adolescente. E adolescente sempre tem razão. Não é? Adolescente sempre tem razão. Você não pode fazer nada. Correto? Você não pode fazer absolutamente nada. Você pode fazer uma crítica. Você não pode ter uma opinião diferente. Né? Não é nem crítica, é ter uma opinião diferente. Mas é isso. Então, a direita, né? O que eles falaram sobre a direita depois dessas marchas, tal? Vamos fazer as análises aí que a esquerda está falando. Então começa com a ideia de que a direita é um produto da crise social, econômica e ideológica. Tá? Vamos analisar isso daí. Eles acreditam que a direita ela começa a nascer depois do impeachment de 2013. Não é com a Dilma. Não, depois não. Desculpa, não foi depois do impeachment. Foi antes do impeachment. Foi com as marchas de 2013 que eles perderam o controle. Se vocês quiserem também, eu posso até explicar como foi e qual foi a minha percepção, porque eu participei de todas as marchas daquela época. Não é? Naquela época, em 2013. Então, eles acreditam que a direita ela é um produto dessa crise. Só que eu acho que ele está enganado, de certa forma. Ou pelo menos ele não fez um recorte mais preciso. Não vou dizer que é a direita, né? Mas eu posso dizer que a ascensão das ideias conservadoras, principalmente na figura de Olavo de Carvalho, não era, começa a partir de 2013. O Olavo de Carvalho já existia, já publicava, etc. Mas as suas ideias começaram a tomar uma proporção maior também, não somente por causa de 2013, mas também por causa que a internet estava ficando popular no Brasil. E o Olavo sempre foi uma voz atuante na internet, sempre teve ideias impactantes. Não sei se eu gostando dele ou não. As ideias eram impactantes. Não é? Então eles acreditam, eles fazem essa análise, que a direita nasceu em 2013. Né? Sim, os caras estão perdidos. Assim, sinceramente. Os caras ainda estão perdidos. E eles não entenderam, certo? O que é essa direita que tá aí? E eles não entenderam. Assim, essa análise é muito pífia. Ah, não, o produto, cara, não é um produto nada disso. Não tem relação nenhuma com isso. Não é? Continua. O problema é que eles chamam de direita quem é da classe dominante, o que é mais absurdo ainda. Nossa, cara, isso é tão absurdo o que ele falou. Porque veja bem, pô, José Genuíno, ele não fundou o PT? Ele fundou o PT. Ele não foi deputado não sei quantos trilhões de vezes? Era deputado trilhões de vezes. Ele fazia parte da classe dominante. Ele não consegue perceber isso. E ele não consegue perceber que ele faz parte da elite política do país, ou pelo menos fazia, mas de qualquer forma fez. Ele não consegue se enxergar. E eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Eu não estou chamando isso de ingenuidade. O sujeito fica tanto no negócio de esquerda, tanto no negócio de comunismo, que um filhinho de papai começa a se achar oprimido. Eu não duvido que todos eles se acham oprimidos pela burguesia, pelos capitalistas, não sei o quê. Mas ele faz parte da classe dominante, minha gente. Ele faz parte da elite. Todos esses deputados, todos esses petistas, esse pessoal do show business, eles fazem parte do quê? Da elite. Alguns da elite política, outra da elite artística, outros da elite intelectual. Ora, o ministro ali do Lula, lá, o ministro lá dos Direitos Humanos, esqueci o nome dele. Ele faz parte da elite intelectual do país. Ele faz parte da classe dominante. Só que se você for lá perguntar para ele acha que não. Ele vai achar que é um coitadinho, não sei o quê, que o mundo oprime ele, etc, etc, etc. Mas ele faz parte da classe dominante. Esse é o ponto. E os caras não ainda perceberam que eles são a classe dominante, ou fazem parte. Da mesma maneira que pode ter alguém que não seja de esquerda que faça parte de alguma elite. Talvez faça parte da elite econômica. Talvez faça parte da elite intelectual. Ou, quiçá, da elite política. Só que eles não conseguem se enxergar. E eu não acho, pessoal, sinceramente, eu não acho que é pose. É que é tanta ideologia na cabeça que os caras não conseguem perceber. Isso que é evidente. É muita ideologia na cabeça. É muita ideologia comunista. Toda hora você vê a realidade apenas como guerra de classe. Eu não acho que isso é ingenuidade. Não acho que seja ingenuidade. É corrupção da inteligência. Corrupção da inteligência. E, por fim, para a gente terminar aqui, o José Genuíno fala que a direita pode vencer, sim, se a esquerda não melhorar a vida econômica das pessoas. Eu acredito nisso? Eu acredito nisso. Fatalmente. Por quê? Primeiro que nós temos um histórico aí de inflação, quem nunca passou na época do Collor. Eu era vivo na época do Collor e eu tenho menos de 40 anos. Eu tenho menos de 40 anos. Só as pessoas abaixo dos 30, as pessoas que assistiam Ben 10, não é? Talvez não tenham a memória de ter vivido nessa época, de ter vivido na hiperinflação. Talvez eles já tenham vivido no real, para eles não faça diferença nenhuma. Mas pessoas, vamos dizer assim, da minha faixa etária, não é? Viveram essa época. E temem a hiperinflação. E qualquer sinal de hiperinflação vai para a rua. Não quer mais ter isso, quer manter o plano real. Tem que ter o que é a ascensão econômica. E eu acho que, nesse sentido, ele está certo. Se a esquerda não fazer algo para melhorar a vida econômica das pessoas, algum direitista ganha eleição. Sem sombra de dúvida. Não é? Então, meus amigos, queria dizer que esta é a minha análise, né, dos resultados da manifestação do dia 25. Após o dia 25, esperei mais um tempinho para verificar, né, quais seriam os desdobramentos. E os desdobramentos, conforme eu tinha dito para vocês no primeiro vídeo, infelizmente, não resultou em nada muito concreto. Veja bem, eu não torço para que nada dê errado. Ainda mais nesse país. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo aqui, nesse quadro, é que as coisas não foram muito para frente. Certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que rezar. Vamos rezar. Rezar é importante. Orar, né? Enfim, vamos rezar. Rezar é importante. Certo, meus queridos? Avisos, nossos avisos tradicionais, tá? Pessoal, lembrando de uma coisa muito importante. Eu sempre peço para vocês comentarem aqui no vídeo. Porque eu olho todos os comentários. Agora eu estou favoritando para vocês terem certeza que eu li, não é? Os comentários, tá bom? Eu tenho que fazer, na verdade, é uma análise dos comentários do vídeo anterior a esse, aquele vídeo que eu falei da manifestação do dia 25, porque eu não iria, porque tá cheio de gente me difamando. Quando vê uma pessoa e critica a minha opinião, beleza. O cara chegou, olha, não concordo com a sua opinião, porque a estratégia, o cara tá ali criticando o que eu falei, qual que era o princípio da minha ideia. Gente, 80% não viu nenhum vídeo, só me xingou. De petista, de preguiçoso, nem viu o vídeo. E eu acho que esse vídeo aqui pode acontecer isso também. Tá? Então, eu vou fazer um vídeo ainda analisando aqueles comentários e talvez os comentários desses aqui também, mas são os comentários que a turma tá me chamando. Se você não concorda com a minha opinião, tá tudo bem. Se você for lá nos comentários e criticar a minha opinião, dar o seu outro ponto de vista, olha, Luciano, você falou isso, mas eu acredito que pode ser isso. Tá tudo bem. Agora, o problema é quando a pessoa me chama, ataca a minha honra. Aí eu tenho que me defender, né? De alguma forma. Tá? Então, avisos, lembrando que nós estamos aí com o nosso curso A Arte de Pensar. Importante, pessoal, curso de filosofia do André. O que que ele está fazendo? Não é um curso em que você vai aprender a história da filosofia. Você vai aprender a como pensar os grandes temas da filosofia. Não é? O que é Deus? O que é verdade? E por aí vai. Cara, o André está fazendo doutorado aí em filosofia. Então, cara, vai com cara, você não vai errar. Tá? Teremos aula no Teatro das Ideias também, tá? O nosso programa de formação cultural. E nós iremos ter aula sobre o Hobbes, o Leviatã. E, pessoal, outra coisa também que eu quero sempre enfatizar aqui, lembrando que eu estou apenas no YouTube, certo? Este ano. Por quê? Nós reduzimos o nosso pessoal aqui da nossa equipe do Oliver Talk. Só está o André e eu, por alguns motivos. Em primeiro lugar, o André está lá com doutorado, ele tem alguns empregos, não é? Eu também tenho meu outro emprego aqui. Estou para terminar o MBA, só que estou na parte TCC, e eu começo meu mestrado daqui a 3 meses. Então, assim, não tinha como com esses objetivos intelectuais que eu tenho na minha vida, administrar um grupo de pessoas para poder dar o Oliver Talk. Então, nós enxugamos a estrutura, tá? Então, por isso que nós viemos aqui para o YouTube. Porque aqui, se você comentar alguma coisa, eu vou ler. Você pode até comentar alguma coisa de outra plataforma. Eu vou ler aqui. Não é? Quando a gente tinha muitas redes sociais, não sei o que, eu tinha que ler em vários lugares e eu não estava conseguindo dar conta devido ao excesso de tarefas que eu acumulei, né, nos meus objetivos por fora. Objetivos que eu já falei para vocês, tá? Então, peço que quem estiver ouvindo o podcast também comente aqui, tá? Sempre faço esse esforço, tá bom? E nós estamos fazendo também algumas modificações aqui no nosso clube de assinatura do YouTube, tá? Se você assina o YouTube, você já está recebendo esse vídeo com antecedência. Sempre vai receber com antecedência, tá? Porque esse vídeo, por exemplo, estou gravando no sábado. Ele deve vir quinta-feira agora, tá? Então, você sempre vai receber ele com antecedência. E essa é uma das coisas. Se você for lá no clube de assinatura, o link deve estar na descrição, você vai ver muitas mais coisas lá, tá? Então, pessoal, obrigado, valeu e até a próxima. Fui.